Estamos no mês de março, né, período de declaração do imposto de renda, que vai até o final do mês de abril, e é um período em que muita gente fica com as dúvidas, né, de que forma é feita a declaração, o que, que eu posso deduzir do meu imposto, qual a melhor forma de restituição, enfim. Pensando nisso, a FISUL está organizando um curso de extensão Imposto de Renda Pessoa Física na Prática. E para falar sobre esse curso e sobre o Imposto de Renda, está conosco nos estúdios o professor da FISUL, Roberto Lago, que vai ministrar esse curso. Professor, muito obrigado pela sua visita. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi.
Uma época de planejamento do pessoal. O leão não adianta, né? Chega em março, o leãozinho das caras, né?
Esse ano ele começou um pouquinho mais tarde, depois do carnaval, para apresentação das declarações. No dia 7, que o sistema começou a receber as declarações de imposto de renda, né? E o importante é que as pessoas organizem para que possa entregar cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. Antes vem as restituições, né? E antes conseguem verificar a documentação faltante também, né? Porque são muitos documentos, dependendo do tipo da declaração que é feita, né?
Houve um tempo em que essa declaração era entregue, assim, a mão, tinha que enviar pelo correio, enfim, era uma papelada, né? Grande, né? Hoje é tudo pela internet. Apesar que, claro, você ainda precisa dos papéis para declarar, para colocar os dados no computador. Mas, enfim, também a praticidade foi muito maior. É muito maior hoje, né?
Sim, hoje sim. Quando eu iniciei, por exemplo, a fazer as declarações há 20 e poucos anos atrás, fazia em papel, né? Protocolava na Receita. Depois foi o tempo do disquete, né?
Disquete.
Entregava o disquete na Receita, recepcionava os disquetes na Receita. E depois, então, veio a parte toda digital, né? Hoje, então, temos várias formas de apresentação. Você apresenta pelo celular, pelo seu tablet, pelo computador normal, baixando o programa gerador. E também você pode fazer online diretamente no site da Receita Federal com o seu certificado digital também, apresentando toda a forma de que você quer fazer lá com as suas despesas, né, com seus rendimentos, todas as informações adequadas para a declaração.
A declaração é a mesma em qualquer um desses meios, não interfere em qualquer um dos meios, ou que, é o cidadão que vai escolher a forma mais prática para ele.
Exatamente, e também tem que escolher se para ele é o modo simplificado a fazer ou a completa, né?
Uhum.
Simplificado, então, ele não aproveita as despesas, ele não tem aquele aproveitamento de despesas médicas, educação, dependentes, etc., né? E a completa, então, onde ele coloca todas essas questões de dependências dos planos de saúde, despesas médicas, odontológicas, então ele tem uma previdências privadas, então ele tem um aproveitamento maior das despesas que ele paga ou investimentos em privada que ele fez, né?
Uhum.
Que ele possa fazer, então, e que permitem, né, que seja abatido lá nos pagamentos, né, para fins de dedução do imposto de renda, né?
Perfeito. Aí cabe a cada um escolher a melhor forma, conversar com o seu contador, eu imagino.
É, o sistema do programa já...
Já aponta, é verdade, né?
Ele já aponta, por exemplo, assim, o ideal seria, eu digito a declaração como se fosse completa.
Uhum.
E o sistema vai lá já automaticamente diz, ó, completo ou simplificado é melhor, né? Então o sistema já está apontando isso já há 2 anos, né? A melhor forma de fazer, né? E ele já vinha apontando as outras vezes, não da forma como está, mas de quando você enviava, ele dava uma observaçãozinha dizendo que a melhor forma era tal, que eu podia escolher ainda antes de enviar, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, até dia 30 de abril, eu ainda posso mudar de completa para simplificada e de simplificada para completa.
Uhum.
A partir disso, não, né? A partir de abril, eu não posso mais. Maio, eu já não consigo mudar. Então, existe também essa possibilidade. Ah, apareceu uma despesa que eu não lembrava ou, né, uma nota que eu não encontrei, né? Por exemplo... Então, você vai lá e consegue ainda fazer uma mudança até final de abril, né? De modo de fazer completo ou simplificado, né?
É aí que entra a importância, então, de se fazer mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Você recomenda, professor?
Na verdade, sim, né? Na verdade, sim. Nós, como bons brasileiros e tal, né? A gente sempre... Ah, esse mês então vou fazer o mês que vem, né? Não. Quanto antes, melhor, né? Porque quanto antes você consegue visualizar isso, consegue até agora visualizar se tem erros na declaração, dá tempo de fazer qualquer tipo de correção, né? Você consegue restituir antes, né? Então, eles compactam os lotes com entregas, salvo a questão de aposentados ou demais, a terceira idade, né? No caso que tem preferências, né? E as pessoas que fizerem antes, então, entram nos lotes de preferência de restituição também, né? Uhum. E também, quem fizer até março, tem outra possibilidade que tem que pagar imposto de renda, então já pode debitar todas as parcelas na conta, sem se preocupar em pagar boleto, uhum, né, do DARF, né? Então, ela já até dia 31 de março pode optar em fazer o débito em conta de todas as parcelas que optar em pagar, que podem ser parceladas até 8 vezes, né?
Sem contar que vai deixar o seu contador mais tranquilo também, né?
Também.
Não fica
também
atormentado naquela última semana de abril. Eu imagino pobres contadores nessa última semana de abril, né?
Nos últimos dias de abril, no dia 12 a 15, a gente trabalha muito.
É, imagino.
Trabalha muito.
É verdade. Mas, professor, então a FISUL, pensando nisso, pensando nessas dicas também e outras também, está organizando esse curso, então. Surgiu daí, talvez, dessa ideia que, de simplificar essa questão do imposto de renda, que surgiu a ideia desse curso de extensão?
Surgiu essa ideia há 3 anos atrás, né? Então, fazem 6 anos que eu estou na FISUL, então há 3 anos atrás surgiu. É o terceiro curso que a gente está dando na FISUL, né? Tem sido bem aceito pelo pessoal, tem sido bem interessante o curso, né? O que é a possibilidade de fazer? Lá, a gente baixa no sistema do Labin, né? No computador, o programa, mas a pessoa pode levar seu próprio computador. Uhum. Fazer sua declaração lá no decorrer, vai ter toda uma explicação de como é o funcionamento, as particularidades, né? E, inclusive, é feito esse acompanhamento da sua própria declaração, uhum, né? Então, muitas pessoas que têm interesse em fazer sua declaração, né? Ou iniciar um trabalho, né? Em fazer declarações de imposto de renda, ou tirar dúvidas, ou procurar fazer para a própria família, né? Então, é uma oportunidade de estar lá para tirar dúvidas, né? Para saber como é que funciona o programa, ter o passo a passo, né? Então, ele é bastante, eu diria, didático, uhum, né? É toda feita uma parte mais teórica inicial, né? Porém, depois é toda a parte prática, né? E com várias dúvidas, né, que o pessoal pode ter, que surgem muitas dúvidas na declaração, né?
E é interessante, professor, essa ideia de levar o computador ou de se simular lá, porque justamente, como você citou, tem muita questão de explicação, tem muita teoria, tem muito número envolvido. E quando você consegue visualizar na prática e na sua frente, isso facilita até para a aprendizagem também, né?
Facilita bastante. Facilita bastante, até porque, assim, ó, há muitos cuidados que tem que se ter com a declaração, né? Então, quando, na questão dos bens, geram muitas dúvidas. Dependentes, geram muitas dúvidas. Pensões alimentícias, geram muitas dúvidas, né? Então, compra e venda de imóveis, né? Compra e venda de carro, né? Uhum. Ah, até quanto valor eu tenho que declarar? As pessoas têm o conhecimento do limite, mas não têm o conhecimento, às vezes, do isentos e não tributáveis, né? Que também acarretam a importância da declaração, né? Então, a pessoa pode não estar obrigada pelo limite de declaração do rendimento, mas pode estar obrigada pelos limites isentos. Pode não estar obrigada pelo limite de renda, mas pelo limite de bens. Uhum. Então, quer dizer, são vários fatores que influenciam na obrigatoriedade da apresentação, da declaração, né? Então, isso é muito importante que a pessoa, na hora de fazer o contribuinte, né, assim chamado, na hora de fazer a declaração, tenha, né, essas dúvidas, mas para fazer a pergunta, né, ao contador ou à pessoa que vai fazer, né, também. E também no curso vai ter essas disponibilidades também, né? Uhum. Tirar essas dúvidas, ah, o que acontece com isso, o que não acontece, né? E algumas particularidades também a gente tem quando as pessoas têm doenças graves, é importante, né? Então, uma pessoa que passa por um câncer, por exemplo, né? Então, tem vários fatores de benefícios que são apresentados, né? Então, são várias coisas que podem ser, né, canalizadas para que surjam, assim, a solução das dúvidas, no caso, né? Uhum.
Qualquer pessoa pode fazer esse curso? O professor tem algum pré-requisito?
Não existe um pré-requisito, né? É interessados qualquer pessoa que queira fazer, né? Não tem assim, ah, tem que ter curso de contábil ou tem que estar trabalhando na área do escritório contábil. Não, não. Qualquer, uhum, pessoa, né, que é contribuinte, né? Ou até a pessoa que gostaria de ampliar seus conhecimentos de alguma forma, né? Também.
Perfeito. Uhum. Tens a data desse curso, professor?
É o último sábado de março.
Tá.
Isso,
último dia sábado. Dia 29?
29 de março.
30 de março, né? Deve ser.
É, dia 30, é
30.
Isso.
30 de março, então.
Isso,
30 de março, lá na própria FISUL.
É, então ele inicia às 8 da manhã, uhum, né? Vai até o meio-dia. e da 1 até as 5 da tarde. Tem intervalo apenas de 1 hora, só deixo.
E as inscrições na própria FISU?
Isso, tem no site todas as informações da FISU, né? Do curso, então, no site e na secretaria. Então, pode ligar lá na secretaria da acadêmica lá. Então, tem todas as informações, né? Então...
Eu até consigo buscar aqui também as informações que acadêmicos e egressos da FISU têm 10% de desconto, né?
Isso.
Bem como conveniados a SIC, APM, Sicredi
e
Tramontina, né? Todos eles, então, com 10% de desconto. Mas imagino que o ideal seria se inscrever antecipadamente, né, professor? Porque deve ser uma turma fechada, né? Deve ter um número máximo de alunos, inclusive, para o curso, né?
Sim. Na verdade, aqui, então, assim, ó. Sobre valores, né? Então, a carga horária vai ser 8 horas, né? O investimento é R$180 em duas parcelas, tá? De 90. 30 de março, então, a data, né? O curso, então, é o horário que eu falei. Os descontos, então, são feitos para alunos egressos, né? Que já foram ou formados, né? Ou que estão também acadêmicos, né? SIC, APM, Sicredi, Tramontina também, né, estão beneficiados, né? Será fornecido também o material didático, todo o material didático, tá? E um certificado no final. No final, então, do curso, a pessoa vai receber seu certificado. Então, se é alunos, horas complementares, né? Se é algum outro profissional que precisa comprovar em algum, né, determinado órgão as suas horas, ou até tem outros contadores que precisam comprovar horas para a CRC também, né? Então, de cursos, né? E também as inscrições é no site, né? Da FISU e na secretaria. O telefone, então, é 3462-8300 e tem um WhatsApp também, né? Que é da FISU, que é o 981100130, né? Então, poderá ser feito todas as informações nestas linhas aí de comunicação, né? Então, é bem importante, assim, a participação, né, de todos. Já tem vários inscritos, também temos vagas que são limitadas, né? Então, quanto antes a pessoa se disponibilizar, melhor.
Maravilha. Professor, deixa eu aproveitar a sua presença, já que você tem esse conhecimento na área de contabilidade, de impostos, enfim. Hoje pela manhã falávamos aqui na nossa programação, discutimos a questão da reforma da Previdência, né? E que é uma reforma que está muito em vigor, que o pessoal fala muito. No ano passado se falou da reforma trabalhista, que teve algumas modificações também, mas hoje um deputado citou que, além dessas reformas, cabe muito e é necessária uma reforma tributária no Brasil. Eu queria só uma opinião sua, um apanhado geral, assim, como você vê a atual situação tributária, o quanto se faz necessária e urgente uma reforma tributária no país?
Na verdade, se a gente vai acarretar ali dos últimos anos, a tributária subiu demais, né? Então, o que era para ser uns tributos simples e menos descomplicados para as empresas, onerou muito as empresas, tá? A reforma tributária, eu diria que seria urgente, né? E a reforma da Previdência também eu considero ela bem-vinda, né? Mas com várias ressalvas que eu acho que está penalizando muito, né, algumas faixas, né, e não está buscando uma igualdade de todos, né? Ou seja, a reforma da Previdência deveria ser para todos os setores, qualquer um, deputados, senadores, né, militares, né, todos eles deveriam ter uma mesma linha, né? Claro, com alguns devido ao seu perigo, a função que exerce, né? Algumas particularidades, sim. Mas partir de um geral onde todos vão ter. Porque uma população entende, eu entendo que um deputado, um senador, se aposentar com 8 anos é totalmente injusto para um cara que trabalha 30. Né? E, então, não há, né, uma particularidade diferente nessas questões. Então, deveria ser um vínculo igual. E ela precisa ser feita, precisa, mas ela precisa ser feita nos moldes para todos iguais. Pensando para todos iguais. E a tributária teria que ser feita urgente, porque no momento que faz uma reforma tributária, né, e você tira toda aquele cargo que nós temos, né, de cargos excessivos na nossa, né, que ficam né, soberbando aquelas coisas ou criando, então você consegue fazer algo melhor também para a comunidade, né? Então, há uma coisa que não é bem distribuída. Então, o que precisaria ser feito? Uma boa distribuição de tudo isso, né? Então, essa é uma opinião que, no caso, eu tenho, porque a gente vê que se a carga tributária não alterar, a economia também deixa de exercer um papel importante, né? Ou seja, tudo fica mais caro para você, tudo fica mais caro para mim, né? E as pessoas vão ter que trabalhar mais, né? Muito mais. E também não é uma coerência uma pessoa se aposentar como aconteceu anos atrás com 38 anos de idade. Sim. Né? Então não é 38 anos de idade a pessoa está iniciando a sua vida. Independente, né? Então é uma lei que faça com que haja, né, um equilíbrio. Né? Então, tanto tributária como uma área previdenciária, como a reforma trabalhista também, né? Que tem um equilíbrio, né? Onde não há prejudicados e há beneficiados, ou seja, que haja um equilíbrio entre as partes, né? Onde a empresa tenha seu papel, o funcionário tenha seu papel, na parte tributária o governo tenha seu papel, as empresas tenham seu papel. Né? Que com isso, com certeza, se tiver uma reforma justa e tal, né? Há muitos anos se fala que em sonegações, né? Que as isso. empresas ou, né, e tal, as pessoas, ou a pessoa não quer pagar imposto, enfim, tem toda essa, se ouve muito isso do brasileiro, das coisas. Com certeza, se tivesse isso, né, tu mudaria toda a cultura, né? Porque tu muda a educação lá no início, né?
Uhum.
Então, eu penso que a educação tributária, previdenciária e trabalhista, ela devia vir de lá de baixo e começar a ter um parâmetro mais adequado, né? Mas não só, digo, da população, né? E principalmente da classe política nessa questão, né? De olhar o trabalhador, olhar a pessoa que está lá, né? No sol a sol, muitas vezes, né? E não olhar a aposentadoria beneficiada deles, 8 anos
uhum.
e tal, que eu acho isso completamente injusto, né?
Com certeza.
Se você for analisar com uma pessoa que trabalha no sol a sol com 30 anos, né?
É verdade.
Então, quer dizer, essa reforma seria bem-vinda, mas elas teriam que seguir uma linha mais... Como é que eu te dizia? Mais adequada, né?
Uma linha igualitária para todos.
Igualitária,
né?
Para todos, ou seja, assim, eu digo sempre a todos, né? Eu digo para muitos, né? O artigo 7º da Constituição, né?
Uhum.
Igualdade a todos, né? Então, todos somos iguais, né? Então, claro, com algumas diferençazinhas pequenas, mas não extremas, né? Então, nós temos extremidades grandes e eu acho que se eles... usarem esse protótipo de extremidades grandes, essa reforma vai durar por um tempo e vai que de um pouco vai ter que ser feita novamente, né? Então, que nem eles brincaram, que eu acho um pouco demagogo em brincar que uma pessoa pode trabalhar até os 80 anos, né? Os políticos brincam com uhum. um pouquinho com isso, né? E isso fere um pouquinho o sentimento da população, né? Fere um pouquinho o sentimento numa população, porque você imagina uma pessoa com 80 anos, né? Ouvindo isso, uma pessoa com 70 anos, né? Então, fere um pouquinho o ouvido das pessoas. Então, essa igualdade seria interessante, a reforma seria interessante. Eu acho que tudo, todos os países fazem. Eu estava lendo a Itália. A Itália fez uma reforma previdenciária, mas totalmente diferenciada. Onde ela está beneficiando as pessoas minoritárias, né?
Uhum.
Ou seja, ela criou uma reforma que não precisou estender, né, todo esse processo. Ela conseguiu reduzir. Então, muitas vezes, se você conseguir pegar na base as contribuições do INPS, de tudo certinho, de todas as pessoas que estão trabalhando, né, no geral, você não precisa fazer reformas tão grandes, né? Você consegue... da consciência do pessoal de que um dia eles vão precisar, porque as pessoas hoje, muitos não querem nem contribuir mais para o INSS, porque nem sabem se vão se aposentar.
Yeah.
Essa é a cultura que o pessoal está ouvindo ali fora.
Uhum.
É que o governo uhum. não ouve. Né? Então, tu vê várias pessoas, ah, não adianta nem mais contribuir, não sei se vou me aposentar. Então, ouvir isso é porque o pessoal tem muita incerteza, né? Gera incerteza, né? E quando gera incerteza, não gera também arrecadação.
Arrecadação, né? Com certeza. Entende?